ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:32, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2015. Senta que lá vem aumento. BH Trans já estuda novo reajuste das tarifas de ônibus em Belo Horizonte e lança aplicativo que mostra quanto tempo falta para o ônibus chegar. Repelente contra a Zika. Ministério da Saúde vai distribuir repelente para grávidas evitarem a contração da Zika, que tem relação com casos de microcefalias em bebês. COP sem acordo. Conferência do Clima não chega à solução sobre financiamento. Reportagem mostra o quanto custa um desastre ambiental. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Mobilidade.
Em 2015 deve terminar com um novo aumento da passagem de ônibus na capital, o segundo deste ano. A confirmação foi dada ontem pela BH Trans no lançamento do aplicativo para smartphones que informa quanto tempo falta para os ônibus passarem nos pontos. As informações com Natália Dornelas. Paula Dornelas.
A BH Trans está finalizando os cálculos que vão definir o índice de reajuste da passagem de ônibus na cidade. É o reajuste anual, anunciado tradicionalmente nos últimos dias do ano. Porém, este será o segundo aumento de 2015. Em dezembro do ano passado, a passagem foi elevada em 8,49%, passando de R$ 2,85 para R$ 3,10. Em julho, novo aumento, para R$ 3,40. Durante o lançamento do aplicativo para smartphones, que informa a previsão de chegada dos ônibus aos pontos, ontem, o presidente da BH Trans, Ramon Vitor César, afirmou que o aumento de julho foi uma revisão tarifária prevista em contrato, sendo diferente do reajuste anual das passagens.
O que houve há uns meses atrás foi uma revisão contratual, que é outro tema previsto nos contratos, quando há um desequilíbrio, ou seja, que a taxa interna de retorno do contrato está desequilibrada. A outra coisa é reajuste anual previsto no contrato que vem aí pela frente. O prestador do serviço tem direito a um reajuste em função do aumento de custos dos diversos itens lá, pessoal, combustível.
A Defensoria Pública de Minas cogitava um novo aumento no fim do ano, além do aplicado em julho, tanto que entrou com pedido de agravo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra a decisão judicial que manteve as tarifas em R$ 3,40, após liminares terem obrigado sua redução temporária para R$ 3,10. O julgamento desse agravo, no entanto, ficou para janeiro. Enquanto não anuncia o índice de reajuste, a empresa de transporte apresenta aos passageiros um aplicativo gratuito para smartphones chamado Silmobile BH, que pretende informar sobre o tempo de espera por ônibus nos pontos de embarque e desembarque da cidade. O aplicativo mostra o tempo previsto de chegada dos coletivos aos pontos, ajudando o usuário a se programar. É a mesma informação que consta em painéis informativos espalhados em alguns pontos, mas com alcance maior e na palma da mão. O aplicativo utiliza os dados transmitidos pelos GPS instalados nos 3 mil ônibus que circulam pela capital. O diretor de transporte público da BH Trans, Daniel Marques, detalha os benefícios do aplicativo.
As pessoas, através do smartphone, vão acessar o ponto que ela deseja pegar, através do mapa, o próprio celular já se localiza, e ela vai poder escolher o horário mais próximo que o ônibus passe. Então, cada ponto de ônibus vai ter informação de todas as linhas, de quantos minutos faltam para o ônibus passar. Então, se ela estiver em casa ou se ela estiver no trabalho, ela vai poder chegar ao ponto no exato momento em que o ônibus estiver passando.
Além dessas funções, o aplicativo tem um diferencial, a acessibilidade para cegos. O usuário cego poderá acionar o sistema e, por meio de sons, saber quando o veículo está se aproximando do ponto. Além disso, assim que ele acionar a função, o motorista da linha desejada também ficará sabendo que há uma pessoa com deficiência à espera. O integrante do Movimento Unificado dos Deficientes Visuais, Francisco Soares, conta que o aplicativo pode auxiliar os cegos e pessoas com baixa visão a se deslocarem por ônibus pela cidade.
Até o momento a gente vai para o ponto, chega no ponto, tem alguém no ponto? A gente pergunta, se alguém responde, a gente pergunta, você pode me avisar o ônibus tal? Aí a pessoa fala que pode, mas muitas vezes as pessoas por distração, esquecimento, elas vão embora e não dizem para a gente que estão indo embora. E aí nós ficamos lá esperando que alguém nos avise até perceber que não tem mais aquela pessoa lá no ponto. Para o deficiente visual, esse aplicativo vai facilitar muito, porque nós vamos poder, além de consultar o veículo, nós vamos poder enviar uma mensagem ao motorista e ele vai saber que naquele ponto tem um deficiente visual para embarcar.
O Sil Mobile tem versões para smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. Para fazer o download gratuito, basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone, Google Play ou Apple Store. É preciso que o smartphone esteja conectado à internet para que o aplicativo funcione. Repórter Paula Dornelas.
A Prefeitura de BH divulgou decreto em que autoriza a abertura de licitação para mais 600 táxis na capital. O texto cria a categoria Premium, que terá um total de 750 veículos. Das 600 novas permissões, 400 vão para a nova categoria e 200 serão para os táxis tradicionais. O decreto também autoriza uma política de descontos na tarifa por conta e risco do operador.
De olho na cidade.
A Câmara Municipal promove audiência para discutir a construção de barragem de rejeitos da mineradora Vale, em Rio Acima, na Grande BH. Ambientalistas e movimentos sociais estão preocupados com o projeto, ainda mais após a devastação provocada pelo rompimento da barragem da Samarco e Mariana. É que a barragem de Rio Acima estaria localizada a 1 quilômetro de distância do Rio das Velhas, que fornece água para 75% da capital. Em caso de um eventual rompimento, o escoamento dos rejeitos poderia levar à destruição do leito do Rio das Velhas e impactar o abastecimento de água da Grande BH, alertam os ambientalistas. A segurança de barragens já instaladas no entorno da capital também será debatida no encontro. A audiência é hoje, à 1:30 da tarde, daqui a pouquinho, na Câmara Municipal de BH, com entrada aberta a todos os interessados. Nível dos reservatórios do sistema Paraopeba continua estável de ontem para hoje. Já é o terceiro dia de estabilidade, apesar das chuvas. 21,7% é a média dos reservatórios do sistema. Entre os reservatórios que compõem, as estruturas que compõem o sistema Paraopeba, Rio Manso apresentou redução de 28,8% para 28,7% de ontem para hoje. Serra Azul subiu de 6,2% para 6,3% e Vargem das Flores de 29,4% para 29,5%. Um acidente na Avenida Juscelino Kubitschek provoca retenção nos dois sentidos. Uma árvore que caiu no início da manhã na Rua dos Guajajaras, entre Bahia e Afonso Pena, já foi retirada, a via já foi liberada novamente. O trânsito é complicado no elevador Nelo Negreco, no sentido centro de Belo Horizonte. Ou os demais pontos da cidade apresentam trânsito normal. Agora, 12:41, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem as novidades do Conselho de Ética na Câmara e também a coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos.
Jornal UFMG.
Conversa Afinada. A Melodia da Prosa, terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa Afinada você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 42.
Política.
A presidenta Dilma Rousseff está na Argentina hoje, onde participa da posse do novo presidente Maurício Macri. Ele substitui Cristina Kirchner, que ocupou o cargo por 8 anos. Macri foi eleito no segundo turno das eleições com 51,42% dos votos. Cristina Kirchner não vai participar da cerimônia no Congresso, quando o novo chefe vai receber a faixa presidencial e o bastão. A Argentina é um importante parceiro comercial no Brasil, com negócios de mais de 28 bilhões de reais só no ano passado. A presidenta Dilma Rousseff informou por meio de nota que ela e o vice Michel Temer decidiram ter uma relação extremamente profícua, tanto pessoal quanto institucionalmente. Os dois se encontraram ontem após a divulgação da carta em que o vice reclamava do tratamento dispensado contra ele e o PMDB. Na saída do encontro, ele afirmou que ambos acertaram ter uma relação pessoal e institucional que seja a mais fértil possível. O deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, novo relator do processo sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, anunciou que vai apresentar novo relatório sobre o caso na próxima terça-feira e que este será favorável à admissibilidade do processo. Ontem, o vice-presidente da mesa diretora da Câmara, Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, destituiu Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, da relatoria do caso, porque ele seria do mesmo bloco de Eduardo Cunha. A manobra gerou revolta do Conselho de Ética, que estuda pedir o afastamento de Cunha da presidência da casa. E na sessão de hoje do Conselho de Ética, os deputados rejeitaram um processo movido pelo Partido Solidariedade contra o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, acusado de ter usado nota fria. A medida foi vista como retaliação contra as críticas de Alencar a Eduardo Cunha. Senadores aprovam janela para que políticos com cargo eletivo mudem de partido no período de 30 dias sem o risco de perda de mandato. A janela será aberta após a promulgação da PEC 103 de 2015 da reforma política, que só deve ser sancionada no ano que vem. Atualmente, políticos eleitos só podem trocar de partido para irem para novas legendas. Os senadores também aprovaram um projeto que cria o Código Nacional de Ciência e Tecnologia. O texto tem o objetivo, entre outros, de simplificar e estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa, capacitação científica e tecnológica, além da inovação no país. Também estabelece princípios para orientar as medidas de incentivo às atividades científicas. O projeto prevê a cooperação entre entes públicos e privados e dispensa de licitação pela administração pública as contratações de serviços ou produtos inovadores de empresas de micro, pequeno e médio porte. Prefeitos e governadores vão poder estabelecer regras próprias para simplificar a contratação e aquisição de bens e serviços nessa área. Agora, o texto segue para a sanção da presidência.
Saúde.
O ministro da Saúde, Marcelo Castro, informou que grávidas vão receber repelentes para evitar a contaminação pelo vírus Zika, que seria o responsável pelos casos de microcefalia em bebês. Segundo ele, o repelente usado não é nocivo às grávidas. O ministério está em negociação com o laboratório do Exército para produzir o repelente. O ministro reforçou a necessidade de as mulheres, além de usarem o produto, priorizarem roupas que deixem o corpo encoberto e usar telas nos apartamentos. E O Ministério da Saúde emitiu um protocolo sobre a detecção de novos casos de microcefalia, que mudou o parâmetro de detecção de 33 centímetros de perímetro cranial, tamanho da cabeça, para 32 centímetros. Especialistas tratam a mudança como ajuste positivo na norma. A repórter Natália Andrade tem mais informações.
A nova medida já é padrão na Organização Mundial de Saúde e pode evitar que recém-nascidos sofram exposição desnecessária à radiação da tomografia, que pode, inclusive, aumentar as chances de um futuro tumor cerebral. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Genética Média, Lavínia Fassini, o padrão de 33 centímetros adotado inicialmente servia para uma triagem perante o surto inicial, mas após a análise dos casos em Pernambuco, especialistas do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Genética Médica passaram a adotar a medida de 32 centímetros. Ainda assim, a presidente da sociedade, Lavínia Fassini, afirma que todas as gestantes que tiverem contato ou suspeitas de contato com o Zika vírus serão acompanhadas, assim como seus filhos, independente do perímetro cranial da criança.
O que, que mudou? Toda mulher que tiver suspeita de Zika na gravidez vai ter seu bebê examinado, independente do perímetro cefálico. Então, não vão ser excluídas crianças em que a mãe tenha suspeita de Zika durante a gravidez. Agora, nas mães que não têm história sugestiva de Zika, aí sim, só as crianças com menos de 32 centímetros que vão ser examinadas, que são as que realmente têm microcefalia.
A professora do Departamento de Pediatria da UFMG e neuropediatra, Cláudia Machado Siqueira, vê a medida como um avanço, já que além de proteger as crianças do contato desnecessário com a radiação, ainda nos primeiros dias de vida, pode ajudar a diminuir os pré-diagnósticos errôneos. Ela cita que problemas durante a gravidez, como a ingestão de álcool pela gestante, poderiam cair no diagnóstico dos 33 centímetros e serem apontados como microcefalia. A professora ainda destaca os cuidados que as crianças diagnosticadas com a doença devem receber.
A gente vai ter que pensar, inclusive, não só agora, em um protocolo para investigar a microcefalia, mas a gente vai ter que pensar isso a médio e longo prazo. Essas crianças são crianças especiais que vão necessitar de cuidados especiais, como físio, fono, terapia ocupacional, né? Porque são crianças que têm lesões muito, muito graves. Isso vai ter um impacto não só na família, mas como na sociedade e na saúde pública.
A professora Cláudia Machado ainda explica que a microcefalia ocorre somente durante o período de gestação, de forma que crianças, mesmo quando contaminadas pelo Zika vírus, não correm o risco de ter a doença. Ela explica que uma outra síndrome, também ligada ao Zika vírus, pode causar paralisia, mas sem ligação com a microcefalia.
Esse efeito é no cérebro em formação, que é durante a gestação, ok? O que tem descrito é o Guillain-Barré, que é aquela inflamação dos nervos que paralisa os músculos de baixo para cima, das pernas para a cabeça, em relação a quem tem Zika vírus. Mas geralmente é 2 a 3 semanas depois da infecção, não é durante a infecção. Isso é uma coisa que o pessoal está falando que pode dar nas crianças de 2 a 7 anos, que pode dar quadro de microcefalia. Não, a microcefalia é porque a criança teve um insulto intraútero e aí o cérebro não desenvolveu adequadamente por causa desse insulto.
Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, 1.761 casos de microcefalia estão sob investigação, sendo que a grande maioria está no Nordeste. Pernambuco tem o maior número de casos, com 804 registros. Em seguida, estão a Paraíba com 316, a Bahia com 180 e o Rio Grande do Norte com 106. O cálculo do Ministério da Saúde não inclui os 11 casos de microcefalia que estão sendo investigados pela Secretaria de Estado de Saúde aqui em Minas Gerais. Por aqui, o vírus da Zika ainda não foi registrado. Até o dia 5 de dezembro, foram 19 mortes de bebês com suspeita de microcefalia. Repórter Natália Andrade.
Agora são 12h51, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre a COP21, também tem a coluna de gênero e feminismo.
Jornal UFMG.
Nossa. Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Meio ambiente.
A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, se encontrou com o chefe de departamento americano, John Kerry. Os dois estão na COP21, a Conferência Mundial sobre o Clima, e trataram de acessar os ponteiros sobre as posições do Brasil e Estados Unidos na conferência, que termina amanhã. Ainda não há acordo sobre compensação de perdas e financiamento da redução de emissões de gases do efeito estufa. Hoje pela manhã, o presidente francês, François Hollande, destacou que ainda existem muitos entraves para se chegar a um acordo amanhã, desde a redução, os níveis de redução de emissão dos gases de efeito estufa, até como o Brasil e os Estados Unidos já estão tratando de como que vai ser financiado esse processo. Quais são os custos de um desastre natural? Além das consequências ambientais e sociais, tragédias ambientais acabam sendo muito caras. Um levantamento foi feito pela Federal do Rio de Janeiro e mostra que o montante gasto equivale a verbas de programas do governo federal, como o Bolsa Família. As informações agora com a repórter Paula Dornelas.
355 bilhões de reais. Esse foi o custo para o Brasil dos desastres ambientais que aconteceram entre 2002 e 2012. A média anual é de 25 bilhões e 200 milhões de reais, o que equivale, por exemplo, à verba do Bolsa Família. Os dados são de levantamento de grupo de pesquisa do Instituto de Economia da UFRJ, que envolveu economistas da universidade e teve parceria com o Observatório do Clima e o site UECO. O estudo mostrou que em 10 anos, 13.662 ocorrências de desastres ambientais foram registradas no Brasil, entre enxurradas, inundações e deslocamentos de massa. Os pesquisadores utilizaram dados do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais e cruzaram essas informações com as estimativas de custo econômico por pessoa afetada por eventos climáticos, feitas pelo Banco Mundial. O professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Yang, foi um dos autores da pesquisa e explica como esse trabalho foi realizado.
O que nós fizemos foi criar indicadores de intensidade de custo por pessoa envolvida. Então nós fizemos por pessoa desafetada, por pessoa desabrigada, por pessoa desalojada, assumindo que haja uma constância nesse valor. Pegamos esses dados de custo por pessoa envolvida pelo desastre e multiplicamos pelas estatísticas de pessoas envolvidas disponíveis no Atlas de Desastres Naturais. E com isso geramos essa primeira estimativa, que é uma aproximação, certamente tem muita coisa para ser melhorada. O ideal seria que cada um desses desastres fosse estudado especificamente, mas já dá uma ordem de grandeza, já dá uma compreensão macro da dimensão do problema.
A região com o maior número de casos foi o Sudeste, com 4.603 ocorrências e 2.083 registradas só em Minas Gerais. Em relação aos danos humanos, os dados mostram que entre 1991 e 2012, cerca de 46 milhões de pessoas foram afetadas por desastres naturais. Isso indica que, em média, para os 22 anos representados pela série, aproximadamente 1% da população do Brasil é afetada anualmente por esses eventos. O professor da UFRJ, Carlos Eduardo Young, adverte ainda que a tendência é que, em razão das mudanças climáticas, o número de desastres cresça com o passar dos anos.
Há uma alteração do padrão climático em que eventos extremos, ou seja, chuvas muito intensas, chuvas muito prolongadas, ou, pelo contrário, secas muito intensas, irão ser cada vez mais frequentes. Isso está dito desde o primeiro relatório do IPCC há mais de 20 anos atrás. Só que isso não é levado em consideração. Nós levamos a sério o risco. Nós achamos que nunca, nunca aconteceu com a gente. Se eu vou me expor a um risco maior, eu tenho que estar preparado a isso. O ideal é que eu reduza a exposição ao risco e que ainda assim esteja preparado, porque mesmo que eu reduza o risco, eu tenho que estar preparado se ele acontecer.
O estudo foi desenvolvido durante 2 anos em âmbito acadêmico e teve como principal objetivo mostrar que desastres ambientais vêm acontecendo de forma crescente, independente da localidade, e que os custos advindos desses eventos são bem maiores do que os valores que poderiam ser gastos para evitá-los. No ano de 2009, por exemplo, em média, 1,44% do PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, foi destinado a custos com desastres ambientais. Em relação ao PIB regional, o quadro ainda é mais sério, pois reforça a desigualdade entre as regiões, na medida em que as mais pobres são as mais impactadas economicamente. No Norte, a participação de perdas com desastres sobre o PIB foi de 1,61%, e no Nordeste, 1,51%, enquanto a região Sudeste registrou 0,48% entre os anos de 2002 a 2012. A pesquisadora Camila Guiar fez parte do estudo e afirma que o levantamento do Instituto de Economia da UFRJ é um importante instrumento para mostrar que ignorar as mudanças climáticas é aumentar os impactos à população, principalmente aquelas que estão em situação de maior vulnerabilidade.
Na literatura se diz que o meio ambiente é um entrave ao desenvolvimento, que existe um trade-off entre mitigação de mudanças climáticas e redução de pobreza. Mas, na verdade, eu acho que esse estudo indica fortemente de que não se aplica. Que, na verdade, se você não mitiga a mudança climática, você aumenta a vulnerabilidade da população, em especial em mais pobres. Então, tem um efeito perverso em cima dessa população vulnerável.
O levantamento completo sobre os custos dos desastres ambientais pode ser encontrado no site www.observatoriodoclima.eco.br. Repórter Paula Dornelas.
Gênero e feminismo.
Hoje é Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em resposta à barbárie praticada pelo nazismo contra judeus, comunistas, ciganos e homossexuais, e também às bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, matando milhares de inocentes. A declaração permanece como alerta para os governantes e cidadãos de todo o mundo e busca assegurar igualdade, direitos e respeito pela diversidade e pela dignidade de todas as pessoas. Quando e como os direitos das mulheres entraram na pauta internacional dos direitos humanos? Que desafios permanecem 67 anos após a Declaração Universal ratificada pelo Brasil? Este é o tema de hoje na coluna Gênero e Feminismo. Confira agora a conversa da coordenadora do NEPEM, UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, hoje 10 de dezembro é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi instituída em 1950, 2 anos após a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um marco legal regulador das relações entre governos e pessoas. Nos 30 artigos do documento, de 10 de dezembro de 1948, estão descritos os direitos básicos que garantem uma vida digna para todos os habitantes do mundo. E é claro, né, Marlise, que a gente não poderia deixar isso passar em branco aqui na coluna, essa data, mas vamos começar o nosso bate-papo aqui esclarecendo por que que 10 de dezembro deve ser celebrado, por que que é importante marcar essa data.
Olha, bom dia a todos os nossos ouvintes. Sem dúvida, né, Soraya, a gente jamais poderia deixar passar batido uma data que é tão relevante, né, porque a gente infelizmente aí não tem tantas questões ainda para celebrar, mas temos conquistas. Então, é um chamamento aí, né, para que a gente pense na efetivação desses direitos humanos para todos, para todas, indistintamente das suas nacionalidades, né, das suas culturas. É uma data para a gente pensar também em ações que vão poder tornar viáveis, né? Vão poder tornar, de fato, vida experimentada, cotidiana, né? O uso fruto desses direitos, né? Pensar o papel que os estados têm nesse, né, no compromissos aí que eles todos ratificam, a exemplo na própria carta, né, de 48 de direitos humanos, que a gente já comemoramos aí 67 anos de existência dessa carta. É um momento que a gente tem que pensar o que que a gente está fazendo, como estamos fazendo, né, e o que deveríamos fazer de melhor dos nossos esforços aí para fazer essa concretização dos direitos ser alguma coisa que as pessoas vivam na vida concreta, na vida material, na vida cotidiana. Isso ainda a gente ainda realmente precisa, né, lutar bastante para efetivar essa agenda internacional. E esse dia internacional, acho que é um momento para a gente pensar sobre isso e refletir o que, que cada uma tá, pode contribuir para essa efetivação, né?
Marlise, curiosidades, e em relação ao Brasil, quando que ele ratificou, assumiu, né, esse compromisso em relação aos direitos humanos, e especificamente os direitos das mulheres, como e quando eles entraram para a pauta internacional dos direitos humanos?
Olha, o Brasil, curiosamente, ratifica a DUDE, né, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda no período ditatorial. Mas, de qualquer maneira, assim que o Brasil assume, né, o processo de redemocratização, a gente tem uma agenda muito fortemente influenciou, né, mesmo essa agenda dos direitos humanos, a própria Constituição Federal de 1988. É importante que a gente saiba disso. Existe um artigo da Constituição Federal brasileira que dispõe que o Brasil, assim que for signatário de um tratado, ele passa, após os trâmites processuais relativos a essa ratificação, ele passa a ser norma constitutiva da realidade brasileira, né? E aí, portanto, isso é importante para que a gente possa, inclusive, recorrer a outras instâncias, né, quando os recursos internos nacionais estão esgotados, né? Agora, uma outra questão que você me pergunta sobre os direitos das mulheres, né? Assim, as mulheres tiveram que lutar, né? A gente sabe perfeitamente bem que não foram conquistas, né, que vieram como benesses, né, como caídas do céu, pelo contrário. Eu mencionaria, por exemplo, a contribuição de Eleanor Roosevelt, logo depois, no fim da Segunda Guerra Mundial. Ela foi uma das primeiras pessoas a interferir na declaração, pedindo que fosse mudada a redação da redação de 48, onde estivesse escrito todos os homens são irmãos. Ela pede para substituir, por exemplo, todos os seres humanos são iguais, né? E aí é o artigo 1º da Declaração dos Direitos Humanos. Foi uma mudança realizada nesse sentido, tem tudo a ver com a luta das próprias mulheres, para que elas pudessem também estar incluídas nessa categoria da humanidade, né? E de lá para cá, né, toda essa a luta, né, para a inclusão, ela começa a fazer efeito na própria Instituição das Nações Unidas. Nos anos 70, você vai ter, né, a década da mulher, né? Mas, ao cabo, só na Conferência de Viena, em 93, né, depois de um longo processo de várias conferências sendo realizadas, né, ao longo desse período, a gente sabe que a gente tem aí, né, a partir de 93, pelo menos, a Declaração de Viena e o Programa de Ação de Viena são resultados dessa Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de 93, e está lá previsto de maneira escrita, preto no branco, né, os direitos humanos das mulheres e das meninas, inclusive como uma prioridade, né, como uma parte inalienável, integral, indivisível de todos os direitos humanos universais, né?
Marlise Matos, logo no início da nossa conversa foi destacado que o Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado no dia 10 de dezembro, há mais de meio século, é muito mais do que uma data comemorativa, né? É importante, então, ter presente que esses direitos humanos são resultado de lutas e embates políticos, estão sujeitos a avanços e retrocessos. E sendo assim, Marlise, quais são os desafios atuais da plataforma dos direitos humanos para as mulheres?
é pensar os direitos das mulheres não no seu sentido abstrato, né? No seu sentido lato, né? Porque hoje a gente tem um desafio gigantesco que é pensar essa realidade dos direitos naquilo que eles têm de uma lógica interseccional, que a gente sabe que ainda afeta de maneira muito diferenciada algumas mulheres, né? Mas já avançamos, estamos aí há 67 anos nessa luta, né, para consagrar e integrar esses direitos, e a gente espera que esse dia 10, né, seja aí lembrado como um dia de lutas, né, para que a gente consiga avançar.
Marlise, e a gente continua avançando aqui na coluna de gênero a partir da próxima quinta-feira em mais uma conversa, combinado?
Combinadíssimo, Soraya. Vamos lá.
E a ONU está chamando todos para participar de uma campanha que consiste em postar um vídeo no aplicativo Vine para que se diga por que os direitos humanos importam 365 dias por ano. O Escritório de Direitos Humanos da ONU vai juntar declarações do mundo todo num Storyfy e contar a história em 10 de dezembro. Mais informações no site naçõesunidas.org. A coluna de gênero e feminismo você confere toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. A 20ª campanha Natal Sem Fome, Natal da Alegria, já está recebendo doações. Os materiais arrecadados vão ser entregues como presentes pelo Papai Noel no dia 25 de dezembro, no tradicional almoço de Natal do Restaurante Popular. Os donativos devem ser entregues até o dia 23, de segunda a sexta, em qualquer restaurante popular da capital e em outros dois postos de doação. Um na Rua Goitacazes, número 15, e no Centro Comercial, em Sabará. São aceitas doações de brinquedo, como bolas, bonecas, carrinhos, além de livros infantis, bombons, pirulitos e balas. Agora 1h08, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página no Facebook, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Paulo Dornelas, Natália Andrade e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.